Presidente, senador Valdemir Mocca, meu caro amigo senador João Ribeiro, que estamos revendo hoje a sua presença aqui na casa, é uma alegria muito grande de termos Vossa Excelência com sua plena saúde recuperada e o Senado com certeza deseja boas-vindas novamente. Senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para expressar dois sentimentos contraditórios entre si. O primeiro é da satisfação pela autorização por parte do Ministério da Educação para a implantação dos cursos de medicina nos polos de Sinop e de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, e ali serão ofertadas 100 novas vagas para os estudantes da região. Isto traz um alento para uma população que sofre com a falta de médicos. Segundo os dados do IPEA, meu caro senador, médico, grande homem público, senador Mozarino Cavalcante, Mato Grosso apresenta um índice alarmante, pois detém apenas 2,3 médicos no Sistema Único de Saúde, para um grupo de cada 1.000 habitantes, abaixo da média nacional, que é de 3,1 profissionais para semelhante contingente de indivíduos. O mesmo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ainda revela que meu estado é a sexta unidade da federação com o menor número de médicos credenciados no SUS. Por isso mesmo, a notícia da abertura de novas turmas de medicina é motivo de esperança, visto que além das vagas em si, investimentos serão feitos para garantir a formação adequada destes novos profissionais. Isto significa equipamentos modernos, técnicas inovadoras e excelência no tratamento dos pacientes atendidos nos hospitais e escolas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desde que assumi a minha cadeira neste parlamento, eu vim defendendo a criação de curso de medicina em Mato Grosso. Há alguns dias atrás, acompanhei o governador Simval Barbosa numa audiência com o ministro Aloysio Mercadante, onde esta autoridade assumiu o compromisso de instalar novas turmas em nossa região. Eu volto a insistir na defesa da criação também do curso de medicina da Univac, na minha querida cidade de Vazagrande. É uma importante instituição de ensino que há mais de 5 anos, o magnífico reitor daquela universidade, Drauzio Medeiros, está lutando para a implantação do curso de medicina em nossa cidade. É importante que a minha cidade natal, pela sua densidade demográfica e aspectos sociais, também possua uma escola de medicina. Continuarei lutando desta tribuna para a implantação desta faculdade em meu município. Mas, senador Mozarildo, segundo o sentimento, no entanto, é de perplexidade. Ao mesmo tempo, a preocupação com os efeitos da medida provisória 568/12, que aumenta também a carga tributária, ou seja, que aumenta a carga horária dos médicos do Serviço Público Federal de 20 para 40 horas. Ou seja, só de 20 para 40 horas semanais, eu acho que isso é um absurdo, é um escárnio que querem fazer contra os médicos que trabalham neste serviço. Na prática, o Executivo propõe uma drástica redução no vencimento também destes profissionais, cortando seus salários pela metade. Mas, ora, senhores e senadores, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Olhar para a saúde dos brasileiros representa encarar as próprias chagas sociais de nosso país. Enquanto almejamos o protagonismo político e internacional, promovendo eventos espetaculares e dispendiosos, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo, nossos pacientes morrem nas filas do SUS por falta de respiradores, UTIs e gases ambulatórios públicos, como mostrou ontem à noite o programa jornalístico Profissão Repórter da Rede Globo. Se por um lado faz necessário o elogio ao cumprimento político do ministro Aloysio Mercadante, que honrou sua palavra e autorizou a abertura de 2.415 novas vagas de medicina em todo o país, inclusive no meu estado, em Sinop e Rondonópolis. Por outro, é nosso dever alertar para o equívoco da MP 568, que avilta o exercício profissional no âmbito do serviço federal. Como disse, nosso modelo de saúde pública expõe as contradições sociais da saúde da nossa nação. Os mais pobres são colocados em verdadeiros depósitos de enfermos, sem as condições mínimas de um tratamento humano e decente. Na maioria, morre nas filas à espera de uma cirurgia por um exame de alta complexidade. Não há como negar, meu caro presidente Valdemir Mocca, a maior parte de nossa gente vive nas condições médicas semelhantes a países africanos. A dengue mata, a gripe mata, centros cirúrgicos no interior do país parecem mais açougues do que propriamente dita unidades de recuperação e cura. Neste cenário caótico, a consciência e o heroísmo de muitos médicos fazem a diferença entre a vida e a morte dos pacientes. E Vossa Excelência, como médico, meu caro amigo Valdemir Mocca, como também o senador Mozarino Cavalcante, sabe perfeitamente ao que estou me referindo. Estes profissionais entregam-se seu ofício com a força de guerreiro que lutam pela saúde e o bem-estar da população. Portanto, conjurar contra a carreira de médicos, dobrando sua jornada de trabalho e reduzindo a perspectiva de seus ganhos, pouco contribui para o avanço da medicina em nosso país. Ao contrário, traz desestímulos e postergação, traz desconfiança, mas, sobretudo, a amargura de profissionais que lidam com a vida, muitas vezes fazendo escolhas difíceis e sufocando a própria consciência quando se deparam com a decisão de escolher quem deve viver ou morrer pela simples falta de equipamentos nos hospitais públicos e conveniados. Temos que homenagear esta categoria, negociando com o governo a retirada desta medida provisória, construindo um projeto de lei que garante o reajuste dos 937 mil servidores federais, sem criar ilhas de injustiça e de exclusão. Os médicos, sobretudo aqueles do interior do país, merecem ser tratados como heróis e não como vilão do sistema de saúde que maltrata a maioria da população brasileira. Os médicos e os profissionais de saúde são vítimas, como os próprios pacientes, de uma política de saúde mesquinha, equivocada, capaz de promover um verdadeiro apartheid social entre ricos e pobres, entre aqueles que pagam a medicina de alto padrão e aqueles que morrem nas filas. Não podemos punir os profissionais da saúde. Eles são parte boa da história deste país. Muito obrigado, senhor presidente.